Capítulo 2 Vídeo. No quarto do casal, Débora, ainda deitada, espreguiça-se, dolentemente, enquanto Roberto termina de abotoar a camisa e colocar uma leve blusa de lã. Apanha, então, a pequena filmadora de videotape, examina se está carregada com fita e aproxima-se da esposa para despedir-se, beijando-lhe carinhosamente a testa.
Durma mais um pouco, querida. Perto de meio-dia, virei buscá-la para almoçarmos naquele restaurante de que você tanto gosta.
No Recanto, Roberto? Adoro ir lá com você.
Eu também gosto muito daquele lugar. Além do que, a comida é muito boa.
Deliciosa. Sabe, Roberto, já estou com saudades de Raquel.
Também estou, mas tenho certeza de que ela deve estar se divertindo muito na casa de Ciro. Você sabe como meu irmão e Dalva a adoram.
Sei, e estou tranquila, mas é que ficar longe de Raquel parece uma eternidade.
Amanhã ela estará de volta. Pense apenas que ela está se divertindo muito. Se quiser, pode telefonar-lhe.
Mas é para já.
E riem com a exagerada saudade que já estão sentindo pela filha que, na noite anterior, havia ido para a casa de Ciro, irmão de Roberto, apenas para passar o domingo em companhia do casal.
Você vai levar a câmera?
Vou. Quero aproveitar a minha ida ao apartamento de Jorge, onde devo apanhar uns papéis para filmar uma passeata organizada pelo pessoal da Vila Mendes. Talvez eu consiga alguma boa matéria com eles. Acho muito importante essa reivindicação que estão organizando, pois, afinal de contas, não acho justo o que está acontecendo com eles.
É, a Justina me contou.
Ela, como todos os demais, mora lá. Pagou com sacrifício o terreno, onde, com mais sacrifício ainda, construiu sua casa. E agora querem privá-los do direito de ter um lugar para morar e viver? Tenham a santa paciência, não é mesmo? Eu vou escrever sobre isso. Talvez agora tenha coragem de publicar alguma coisa na Revista dos Advogados.
Acho que você faz muito bem. Já tomou seu café?
Ainda não. Será que a Justina já preparou?
Não sei. Ah, mas que cabeça. Dei folga para ela neste domingo. Vou descer e preparar para você.
Não precisa, querida. Coma alguma coisa no centro da cidade.
Não, não. Vou preparar e vamos tomá-lo juntos.
Débora veste um hobby e desce abraçada com Roberto até a cozinha. Após preparar o café e colocar a mesa, Débora senta-se à frente do marido.
E o Jorge, como ele está? Faz tempo que eu não o vejo. E Daisy, também nunca mais a vi.
Ah, o Jorge está cada dia mais problemático. Com um humor horrível, nervoso, agitado. Em sua mente, tudo o que lhe acontece não está bom, por melhor que seja, e põe a culpa em todo mundo. Nunca está contente com nada. Percebo que ele está à beira de uma estafa. Sinto pena da Daisy, que vive constantemente desculpando-o perante as outras pessoas.
Com você também ele tem se mostrado agressivo?
Comigo não. Mas também devo ser a única pessoa em quem ele não descarrega seu pessimismo e de quem ele aceita alguns conselhos ou sugestões. Por algumas vezes ele chegou a confessar-me que percebe estar errado em agir dessa forma, mas que não consegue se controlar, mesmo tomando diariamente calmantes fortíssimos que já não lhe fazem mais efeito algum.
E por que ele não procura um analista ou coisa desse tipo?
Ele já tentou muitas sessões de análise, mas não lhe adiantou nada. Diz não acreditar mais nesse tipo de tratamento. Tentei convencê-lo de que isso leva tempo, que muitas pessoas chegam a frequentar essas sessões por mais de um ano, ou até mais. Jorge é muito teimoso. Você sabe que ele nunca tirou férias, não é?
Falando em férias, Roberto.
Brinca sorrindo, Débora. Eu lhe prometi e vou cumprir. Em setembro, vamos viajar e você está incumbida de organizar tudo. Os peruanos terão o privilégio de admirar a mulher mais linda da face deste planeta. Débora, radiante, dá a volta à mesa. Enlaça o marido pelo pescoço, beijando-o demoradamente e exclama.
Machu Picchu. Sempre sonhei em conhecer esse lugar. Estou tão contente, meu bem. Vamos filmar tudo e tirar muitas fotos. E Raquel?
Vamos levá-la. Já está na hora dela começar a conhecer lugares e pessoas diferentes. Também acho que... Ei, quem está aí? Pergunta Roberto, olhando em direção do vitrô da sala de jantar, onde viu um vulto, parecendo espreitá-los. Desvencilha-se do abraço da esposa e corre até a porta envidraçada, abrindo-a e saindo para um dos jardins da casa, onde existe um gramado com piscina, algumas poucas árvores e um vestuário. que Roberto adentra com certo cuidado, pois o vulto que ele vira somente poderia ter se escondido ali. Mas procura em vão. Não é possível, Débora. Ele praticamente desapareceu.
De quem você está falando, Roberto? Não estou entendendo.
Vi alguém nos espreitando por este vitrô e agora esse alguém sumiu. Diluiu-se no ar.
Bem, se realmente havia alguém aqui, ele pode ter pulado o muro em direção a algum dos nossos vizinhos. Vamos entrar, fechar a porta e telefonar para o Luiz e o Nelson, para que eles tomem cuidado. Acho até que deveríamos chamar a polícia. Considero muito perigoso o que você fez saindo correndo para o jardim. E se fosse algum assaltante e estivesse armado?
Você tem razão. Roberto liga para os vizinhos e para a central de polícia, onde possui um comandante amigo.
Raul, o comandante amigo, diz a Roberto que fique tranquilo e lhe informa que já passou um rádio para a patrulha que estiver mais próxima de sua casa, acrescentando que em alguns minutos os policiais estarão lá.
Eu lhe agradeço, Raul. Sei que nessas alturas o larápio já deve estar longe, mas sempre é bom se prevenir. Em minha casa garanto que ele não está, mas temo pelos vizinhos.
Você tem toda a razão. E além do mais, a polícia é para isso. Um bom domingo para você.
Para você também, Raul. E muito obrigado. Desejo-lhe que esse seu plantão de hoje seja bastante calmo.
Tomara, pois o dia está apenas começando. Até qualquer dia e disponha.
Agradeço-lhe mais uma vez. Até logo. Despede-se Roberto, desligando o telefone. Pronto, querida. Está tudo sob controle. Fique com a casa fechada e telefone para Raquel. Diga-lhe que à noite iremos buscá-la. Eu vou sair, pois senão ficará tarde.
Você vai com o carro?
Vou. Depois do meio-dia virei apanhá-la. Débora acompanha o marido até a porta e tranca-a. Roberto sempre sentiu prazer em dirigir pela cidade, apesar do grande movimento do trânsito e dos constantes congestionamentos quase que diários. Gosta de observar as pessoas indo e vindo, cada qual com seus problemas, suas alegrias, suas tristezas, e isso quase sempre lhe fornece precioso material para escrever alguma coisa. Ama essa cidade grande, apesar de todos os seus desajustes, de todas as suas enchentes, da sujeira que existe pelas ruas, de seus criminosos, que são tantos, pois considera que tudo isso é superado pelo povo trabalhador e sofrido que encontra, a todo instante, sempre apressado e carregando sobre os ombros toda a grandeza dessa metrópole. E essa análise, essas observações, essa coleta de material para seus artigos, que talvez um dia tenha a coragem de tornar público, é realizada com muita facilidade por Roberto, pois que ele não tem a pressa desse povo, não tem horários rígidos a cumprir. Sua missão, nos fins de semana, é apenas a de observar e escrever. E realiza-se com seu passatempo, apesar de dar-lhe a real e devida importância. Jorge não estava em seu apartamento e Roberto foi encontrá-lo, informado por Daisy, sua esposa, na banca de jornais da esquina.
Você passou em casa, Roberto?
Acabei de vir de lá. Atrasei-me um pouco porque houve um pequeno problema antes de sair. Roberto conta então a Jorge tudo o que aconteceu após o café da manhã.
Essa cidade não tem mais jeito. Acho que a polícia e a justiça são muito brandas com esses marginais. Deveria haver pena de morte para essa corja de bandidos. Você não acha?
Sempre discutimos isso e você sabe qual é a minha opinião a esse respeito. Não acredito que a pena de morte vai resolver esse problema. Além do mais, você já pensou se uma pessoa for condenada injustamente? E o mais importante, Jorge, é que acho que não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Somente Deus tem esse direito. Jorge dá uma sonora gargalhada.
Você está falando como um padre, Roberto. Você por acaso segue alguma religião? Que eu saiba, você não tem religião nenhuma.
Posso não ir à igreja e conhecer muito pouco sobre religiões. Aliás, nunca liguei para isso. Mas acredito numa força superior, sei lá, um Deus. Nisso eu acredito.
Pois eu acho que você está falando como um velho. Cuidado, hein?
Roberto acaba caindo na risada também.
Você veio buscar aqueles documentos, não é? Olhe. Desculpe-me, mas esqueci de trazê-los para casa. Poderia ter telefonado, avisando, mas esta minha memória, você a conhece. Mas amanhã darei um jeito de mandar entregá-los. Telefone para mim, por favor.
Não tem problema não, Jorge. Eu ia passar por aqui de qualquer maneira.
Onde você está indo com essa câmera?
Você sabe que ando sempre com ela a tiracolo e quero aproveitar para filmar e colher alguns dados sobre uma passeata de protesto de pessoas da Vila Mendes. Minha empregada, Justina, mora lá e acho que devo escrever alguma coisa a respeito e talvez até publicar. Você deve estar a par do que está acontecendo com aquele pequeno bairro.
Não só estou, como acho que você não deveria se meter com essa história. Aquele bairro vai ter que desaparecer, pois seus moradores compraram os terrenos de uma firma fantasma, que não detinha a propriedade do lugar. E agora, o verdadeiro proprietário apareceu e quer instalar lá uma grande metalúrgica. E esse homem tem força, poder e muita influência. Além do que, ele se propôs espontaneamente a indenizar aquelas famílias, e ele nem precisa fazer isso.
Que indenização, Jorge? O que ele vai pagar não dá para comprar nenhum terreno, quanto mais para construir outra casa.
Mas, Roberto, ele não precisaria pagar nada. Está fazendo isso porque quer.
Tudo bem, Jorge, tudo bem. Vamos deixá-lo de lado, mas alguém tem que fazer alguma coisa.
Fazer o quê?
Sei lá. O que sei é que não é possível pessoas serem burladas dessa maneira. Gastar tudo o que economizaram durante uma vida inteira e ver de repente tudo destruído, tudo perdido. Não dá para se conformar com isso.
Olhe lá o que você vai escrever, Roberto. Muito cuidado.
Não se preocupe, Jorge. Sempre pondero muito antes de tomar uma decisão.
Sei disso.
Bem, eu vou andando.
Onde vai acontecer esse protesto?
Aqui perto, de fronte de um edifício onde a imobiliária fantasma tinha seus escritórios.
Vou com você. Não tenho nada para fazer mesmo.
Ótimo, Jorge. Caminham então em direção ao local onde deverá haver um movimento de protesto. Vão animadamente, conversando, quando já praticamente na metade do caminho, atravessando uma pequena praça, vem um grande movimento na rua e na calçada de fronte de um edifício de apartamentos. Uma considerável multidão e alguns carros de polícia e corpo de bombeiros tomam aquele local, onde todos olham para cima, mais precisamente para uma das sacadas, no sexto andar, onde um homem, em pé sobre o parapeito de um pequeno prédio de 8 andares, ameaça atirar-se numa visível tentativa de suicídio. Roberto imediatamente apanha a câmera e começa a filmar. Com a teleobjetiva, procura focalizar ao máximo aquela figura humana, que gesticula e grita palavras ininteligíveis, não parecendo dar ouvidos ao que um policial tenta lhe dizer através de um megafone. Bombeiros preparam-se para esperar a queda do homem com uma grande lona presa a um aro, na esperança de amortecer-lhe a queda. Roberto percebe, através de sua lente, que o homem gesticula para que os bombeiros saiam de baixo. Não sendo atendido, o homem começa a caminhar sobre o parapeito procurando um outro lugar para atirar-se. Como o prédio está localizado numa esquina, o quase suicida chega bem no canto e fica olhando para baixo. Nesse momento, Roberto percebe, pela expressão fisionômica do homem, que ele parece estar prestes a desistir de seu intento. E não só ele percebe isso, pois as pessoas na calçada já estão dizendo umas para as outras que ele não irá mais pular e começam a gritar: "Volte para dentro! Desista! Volte para dentro! Volte! Volte! Volte!" E tudo leva a crer que, realmente, a multidão será atendida, pois o infeliz começa a descer uma das pernas para dentro da sacada, numa visível desistência de seu intento. As pessoas começam a respirar mais aliviadas. É quando Roberto, através de sua câmera, vê surgir, por detrás, uma figura que ele não consegue ver direito. Tenta olhar sem a câmera. Volta novamente os olhos para o visor. E tudo acontece muito rápido. A figura que apareceu de repente, parecendo meio acinzentada, aproxima-se do homem e passa seu braço por sobre o seu ombro, parecendo conversar com ele. "Está salvo", pensa Roberto. Mas eis que o infeliz, parecendo estimulado novamente por aquele outro, volta a subir no parapeito e, com sua visível ajuda, atira-se, despencando vertiginosamente em direção à calçada e à morte. Roberto acompanha a queda e volta a focalizar a sacada, agora vazia. "Ninguém vai prender o homem?" pergunta Jorge, percebendo que a polícia não se movimenta em direção ao prédio.
"Que homem, Roberto? O homem está morto."
"O homem que empurrou aquele infeliz lá de cima? Eu vi com a minha câmera."
"Eu não vi nada."
"Segure aqui." Roberto então passa a câmera para Jorge e sai correndo em direção aos policiais, sem tirar os olhos da saída do prédio, temendo que o assassino fuja. Percebe que algumas pessoas estão entrando, mas não vê ninguém saindo. "Sargento, por favor, Talvez ninguém tenha percebido, mas alguém empurrou aquele homem. Eu vi tudo e ele ainda deve estar lá no prédio.
Você viu o quê? Alguém empurrou o homem?
Sim, tenho certeza. Olhe, sou advogado e estava filmando tudo. A câmera está lá com meu amigo, posso provar. Mas não percam tempo, o assassino pode fugir.
Eu não vi nada e não tirei os olhos daquela sacada. Mas se o senhor diz que até filmou tudo, vamos averiguar.
Imediatamente o policial, que parece ser o superior ali, arregimenta todos os outros e com ordens rápidas adentram o prédio, deixando vigias na porta do edifício. Roberto fica na calçada, aguardando e ao mesmo tempo dando explicações e relatando o que viu a muitas outras pessoas que juram não ter visto nada, mas que parecem acreditar no que ele fala, principalmente pelo fato dele ser advogado e ter filmado tudo. Enquanto isso, os policiais percorrem todos os andares do prédio, batendo de porta em porta para certificarem-se de que nenhum estranho refugiou-se em um dos apartamentos, já que, no do suicida, não havia ninguém. Após 40 minutos de exaustiva busca, a polícia convoca os moradores para reunirem-se no saguão do prédio, quando todos ali já estão, formando-se uma verdadeira confusão. Muitos dos moradores haviam estado fora de seus apartamentos, na calçada ou na praça, na hora do suicídio, e já haviam voltado para dentro. Outros acompanharam bem de perto o acontecido, pois eram vizinhos com sacadas contíguas e não se conformam agora quando um dos policiais começa a anotar os nomes de todos como eventuais suspeitos do pretenso crime, já que não encontraram ninguém estranho no prédio e dizem que eles serão chamados a depor.
Mas isso é o cúmulo! Nunca em toda a minha vida entrei em uma delegacia!
Reclama um dos moradores.
Eu estou sabendo o que aconteceu.
Diz outro.
Foi um advogado quem inventou toda essa história. Só que ninguém viu o homem ser empurrado. Sargento, o senhor vai acreditar num homem que nem conhece? Garanto que ele nem está mais lá fora. Tenho certeza de que ele criou toda essa confusão e agora deve estar se divertindo com tudo isto.
Também acho. Você tem toda a razão.
Aparta um senhor de meia-idade.
Pergunte a todos que estavam lá. Não houve crime algum. O homem pulou porque quis. O senhor mesmo, seu guarda, foi testemunha disso.
Vamos sair e arrancar a verdade da boca desse cara safado. Vamos, pessoal!
Grita um sujeito atarracado.
Calma, minha gente.
Pede o policial.
Não quero saber de mais encrenca por hoje.
Ele não disse que filmou tudo? Vamos assistir ao filme. Ele realmente filmou o que aconteceu, seu guarda? Ele estava com uma filmadora nas mãos?
Pergunta uma velha.
Bem, realmente não. Ele disse que havia deixado a câmera com um amigo.
Vocês estão vendo?
Replica o grandalhão.
Garanto que nem filmadora ele tinha. Não vamos perder mais tempo. Vamos lá verificar o que ele tem a nos dizer, apesar que tenho certeza de que ele já foi embora.
Nesse momento, o sargento, percebendo o que poderia acontecer, caso o advogado tivesse mentido, ordena aos guardas que não deixem ninguém sair do prédio, prometendo aos moradores que irá lá fora assistir ao filme e que assim que chegar a uma conclusão virá ter novamente com eles.
E teremos que ficar aqui, presos?
Berra um senhor magrinho.
O senhor não tem direito de nos aprisionar aqui!
Complementa um outro.
Não somos assassinos e muito menos suspeitos! Não posso admitir uma coisa dessas! Nós vamos sair e agora mesmo. Vamos sair, pessoal. Quero ver a polícia nos segurar. Somos cidadãos livres e ninguém neste mundo pode nos trancafiar em nossa própria casa.
O policial, percebendo mais uma vez a gravidade da situação e o perigo até de um linchamento, tal a força dos anônimos exaltados, age rapidamente, ordenando aos policiais que tentem conter ao máximo a saída daquelas pessoas e sai do prédio à procura do advogado. Roberto está no mesmo lugar onde conversou com o policial e este corre em sua direção.
Moço, você está numa tremenda enrascada. Venha comigo e rápido.
Não estou entendendo.
Não discuta e acompanhe-me.
Mas o meu amigo, a minha câmera...
Esqueça o seu amigo. Agora, vamos logo.
Roberto não consegue entender nada do que está acontecendo. Procura por Jorge, que ainda com a sua câmera havia ido comprar cigarros num bar, e vê quando este vem caminhando em sua direção rapidamente, mas não dá tempo para que ele o alcance. O amigo à distância também não consegue entender porque Roberto entra rapidamente com o policial numa viatura e que abandona o local com a sirene ligada. Olha em direção ao prédio e vê que policiais tentam evitar que as pessoas que estão lá dentro saiam para fora. É então que percebe que algo de muito grave deve ter acontecido e resolve sair logo dali e procurar por Roberto. Pela experiência de anos de profissão, sabe a que delegacia pertence aquela viatura e, entrando em um táxi, para lá se dirige.
O que está acontecendo ali na praça, moço?
Pergunta-lhe o taxista.
Alguém se jogou de um prédio.
Responde Jorge.
Mundo louco esse em que vivemos. Não, moço?
Jorge não responde. Fica pensativo, tentando descobrir o que foi que aconteceu. Realmente, pensa. Não tirei os olhos daquela sacada e não vi nenhuma outra pessoa.
Será que o Roberto viu? Bem, ele estava com uma teleobjetiva. Pode ser, mas por que ele saiu correndo com o policial?
Roberto faz todo o trajeto até a central de polícia bastante surpreso, confuso e até mesmo apreensivo. O sargento não lhe dirige uma única palavra, recebendo apenas uma resposta evasiva quando lhe pergunta o porquê de tudo aquilo. O que está acontecendo, sargento? Por que o senhor obrigou-me a entrar nessa viatura? E para onde estamos indo? Fui apenas um espectador e a única coisa que fiz foi delatar um crime e a que assisti. Pareceu-me que ninguém tomou conhecimento de que aquele homem foi empurrado.
Olhe, moço, espero que esteja dizendo a verdade e que realmente tenha visto tudo o que disse ter visto, porque, senão, o senhor vai acabar se metendo numa grande trapalhada.
Mas que trapalhada? O sargento silencia e não diz mais nada. Por favor, sargento, sou um advogado bastante íntegro e até bastante conhecido e acho que tenho direito a alguma explicação para tudo isso.
Não se preocupe, moço, pois terá todas as explicações quando chegarmos à central de polícia, mas acredito que será o senhor quem terá que dar muitas e muitas outras explicações.
Estamos indo para a central?
Sim, para a central de polícia.
Roberto respira mais aliviado, pois o comandante daquele destacamento é Raul, seu amigo, com quem inclusive havia conversado de manhã, no episódio que ocorrera em sua casa. Finalmente chegam ao destino e Roberto acompanha o sargento até o interior do prédio, onde o movimento já é grande naquela hora da manhã. Enorme burburinho agita o local, com diversos policiais andando de lá para cá, enquanto um bom número de pessoas parecem falar ao mesmo tempo. Cada qual querendo reclamar de alguma coisa ou de algum acontecimento, tentando convencer aos atendentes de que seus problemas são mais graves que os dos outros que ali estão. Sargento, gostaria de falar com o comandante Raul. Ele me conhece bastante e até somos amigos.
Você é amigo do comandante Raul?
Sim, pode ter certeza disso e garanto que ele vai ficar muito contente em me receber.
Qual é o problema, sargento?
Pergunta um dos policiais que tomam depoimento das pessoas.
Nenhum, cabo. Estamos procurando o Raul.
Ele está em sua sala. O senhor quer que o chame?
Não, obrigado. Vamos até lá. Por aqui, senhor.
Roberto acompanha o sargento por alguns corredores e sobe uma escada até o segundo andar. Já conhece bem o caminho, pois já esteve ali algumas vezes. Aprendeu a gostar de Raul e até a admirá-lo, pois, além de ser um homem forte da polícia daquela capital, não se deixou amoldar, como tantos outros, pela forja da violência e do embrutecimento que aquele serviço empresta aos homens. Enérgico, mas muito humano, sempre teve uma palavra de alento e de esperança para com todos que passaram por sob sua autoridade. E se não bastasse isso, conseguiu fazer com que seus homens seguissem esses seus passos, tornando essa corporação central um exemplo e constante alvo de elogios por todos os governantes e autoridades que conhecem o seu trabalho. Há quem diga até que Raul possui tanta influência junto a diversos políticos de renome e de outras tantas autoridades militares que seu nome já foi, por diversas vezes, cogitado para ocupar altos cargos dentro de sua especialidade.
Com licença, comandante.
À vontade, sargento. Pode entrar.
Comandante, este senhor...
Roberto. Entre, meu amigo. Vamos entrando. Sente-se. Obrigado, sargento, por acompanhá-lo. Pode sair.
É que...
Acho que o sargento tem algo a lhe dizer, comandante. Raul olha para os dois sem nada a entender.
Fique então, sargento, e feche a porta. Sentem-se aqui.
Bem, comandante, eu não sabia que vocês eram amigos e...
Fale, sargento. Qual o problema?
Sargento, pede Roberto. Fale o que aconteceu, porque eu também estou muito curioso.
Tudo bem. Eu fui atender a um chamado, um caso de tentativa de suicídio. Um homem queria atirar-se de um prédio, como de fato atirou-se mesmo e...
O sargento conta, então, tudo o que ocorrera naquela manhã. Desde quando fora chamado até o fato de ter de tirar Roberto do local, numa tentativa de protegê-lo contra os ânimos exaltados dos moradores do edifício, deixando Jorge, o amigo de Roberto, para trás.
Vocês vasculharam todo o prédio?
Tudo, comandante. Posso garantir-lhe que, se realmente houve alguém que empurrou aquele infeliz daquela sacada, esse alguém só pode ser um dos moradores. Fizemos uma investigação completa e bem feita, e lá não havia ninguém que não fosse do prédio.
O comandante fica pensativo por alguns momentos.
Você diz que filmou tudo, Roberto?
Sim. Filmei todo o acontecimento e posso garantir que havia uma outra pessoa naquela sacada e que foi a causadora da morte daquele homem.
E como era essa pessoa?
Bem, não sei precisar direito. Na verdade, parecia mais um vulto. Foi interessante. Não consegui ver bem, mas tenho certeza de que o filme irá mostrar com mais detalhe e precisão.
E a filmadora você deixou com o Jorge?
Sim. Entreguei a ele quando corri em direção ao sargento. O comandante meneia a cabeça afirmativamente.
Escuta, Roberto. O Jorge não viu nada?
Ele disse que não.
Ninguém viu nada, sargento?
Como já disse, houve pessoas moradoras do prédio que estavam até mais próximas em outras sacadas e nada viram. Pelo menos disseram nada ter visto.
Muito estranho.
Tenho certeza absoluta do que vi, comandante? Além de ter filmado a cena, cheguei a olhar a olho nu para a sacada e realmente vi uma outra pessoa. Voltei os olhos para o visor da câmera e lá estava ela. Tenho certeza absoluta.
Muito bem. Vamos tentar, então, localizar o Jorge e a sua câmera. Você mesmo não quer tentar ligar para ele?
Pergunta para Roberto.
Pode usar esse telefone.
Obrigado. Roberto liga, então, para a casa de Jorge, mas este ainda não voltou. Daisy promete pedir a ele que entre em contato com a central.
Aconteceu alguma coisa, Roberto? Você parece nervoso.
Não aconteceu nada, não, Daisy. Coisas de advogado. Até logo e obrigado.
Tchau, e não se esqueça de dar lembranças a Débora.
Roberto desliga o telefone. Onde será que Jorge se meteu? Nesse momento, um interfone toca na sala.
Alô?
Atende o sargento.
Quem? Um tal de Jorge quer falar com o comandante? Mande-o subir.
Jorge está aqui?
Deve ser.
Responde o sargento. Se ele estiver com a minha câmera, vocês verão que eu falo a verdade. Alguns instantes depois, batem a porta e Jorge entra com a filmadora de Roberto.
Jorge, como vai?
Cumprimenta o Raul, levantando-se e indicando-lhe uma cadeira.
Sente-se.
Alguém pode explicar-me o que está acontecendo? O sargento aqui praticamente arrastou o Roberto para cá. Vim o mais depressa que pude.
Quis apenas tirá-lo de uma encrenca.
Encrenca? Não estou entendendo.
Você vai entender tudo, explica Roberto. Dê-me a câmera. Você tem algum aparelho de vídeo, Raul?
Tenho, sim. Vamos até a sala de instrução. Por favor, acompanhem-me.
Os quatro sobem, então, para o quarto andar e um técnico daquele departamento coloca o cartucho no aparelho, que, acoplado a um projetor, passa a projetar a cena num grande telão. Assistem, então, ao dramático acontecimento. Quando o homem parece ter desistido de seu intento suicida, naquele momento em que começa a descer do parapeito da sacada, Roberto se adianta. É aí que vai aparecer a figura que o empurra. Mas, para pasmo de Roberto, ninguém aparece. Nem figura estranha, nem vulto, ninguém. E o homem, completamente sozinho naquela sacada, parece mudar de ideia e, voltando para cima do parapeito, atira-se no espaço vazio. A câmera acompanha sua queda com a maestria de quem possui muita intimidade com ela para em seguida tornar a subir, filmando o local totalmente vazio. Eu não entendo. Não é possível. Eu tenho certeza absoluta, meu Deus.
Roberto.
Por favor, projete novamente. O técnico olha para Raul e este endereça-lhe um sinal afirmativo. A cena volta a ocupar o telão e mais uma vez nada acontece. Não aparece ninguém além do infeliz suicida.
Vamos voltar todos à minha sala.
Pede Raul.
Por favor.
Roberto, sentado ante o comandante, o sargento e o amigo Jorge, não sabe o que dizer mais para tentar convencê-los do que realmente vira. Fica prostrado e extremamente apalermado diante de algo que, além de não entender, não tem a mínima ideia do que os amigos estão pensando dele nesse momento. E é Raul que vem em seu socorro.
Sabe, Roberto, sei como deve estar se sentindo e quero dizer-lhe que acredito piamente em você. Sei que não aconteceu nada do que nos relatou, pois a maior prova está na filmagem que fez. Mas creio realmente quando você diz que viu algo. Essas coisas acontecem com quase todo mundo. Agora, se você quer uma explicação, não sei lhe dar. Poderia ser, talvez, uma sujeira na lente ou no visor de sua máquina. Você mesmo disse que não dava para definir direito a tal pessoa. Pode ser também um pouco de cansaço mental. Você, pelo que sei, trabalha bastante e é muito preocupado com a sua profissão.
Também penso assim.
Apoia Jorge.
Eu mesmo?
Escutem, meus amigos. Não quero insistir, mas... tenho certeza do que vi. Sei que lhes parece impossível e sei também que procuram alguma forma de me desculparem por todo esse transtorno, mas... Roberto não sabe mais o que falar e apenas meneia a cabeça num claro gesto de desalento e desânimo.
Roberto...
insiste Raul.
Por que você não tira umas férias?
Acho uma ótima ideia.
Opina Jorge.
Você sabe que pode tirar uns dias quando quiser. Tenho certeza de que os clientes que você assessora concordarão em que fique afastado por alguns dias. E quanto ao serviço do escritório, pode deixar que eu vou dar conta. Direitinho. Na verdade, não há nada de muito urgente.
Por favor, não se preocupem assim. Sinto-me muito bem. Talvez tenha visto mesmo... sei lá... pode ter sido algum reflexo ou até alguma sombra. Alguma mancha no fundo do olho que, naquele preciso ângulo, tenha aparentado alguma outra coisa.
Bem, pessoal, tenho que voltar ao local do sinistro.
Interrompe o sargento.
Preciso dar algumas explicações para os moradores daquele prédio, se é que já não o destruíram.
Complementa em tom de brincadeira numa tentativa de quebrar o gelo daquele ambiente. Eu sinto muito por tudo, sargento. Mas...
não se preocupe, moço. Já vi tanta coisa nessa minha carreira que nada mais me afeta. E, além do mais, acredite em suas palavras e na sua honestidade. Não se preocupe mais e procure esquecer tudo isso.
Obrigado pela sua compreensão e, por favor, peça desculpas em meu nome àqueles moradores.
Pode ficar tranquilo. Quando eu disser a eles que ninguém é mais suspeito de nada e que não precisam prestar depoimento algum, tenho certeza de que se esquecerão bem rápido de tudo. Até mais.
Até qualquer dia. Bem, Raul, também tenho que ir embora e, sinceramente, não sei mais o que dizer.
Pois eu sei. Quero que prometa que irá nos visitar qualquer dia. Eu e Verônica ficaríamos muito felizes em receber você, Débora e sua filhinha. E não se esqueça, férias, rapaz, férias.
Vou pensar sobre isso. E quanto à visita, pode ter certeza de que qualquer dia destes iremos visitá-los. Mais uma vez, desculpe-me e espero que tenha um bom dia. Aliás, um bom plantão. Roberto estende a mão para Raul e este, dando a volta à mesa, dá-lhe um terno abraço de amigo. Você vem comigo, Jorge?
Não, Roberto. Vou ficar mais um pouco. Quero aproveitar a oportunidade para conversar um pouco com Raul. E não se esqueça de ligar-me amanhã, lembrando-me daqueles documentos.
Roberto retira-se lentamente da central de polícia. Tudo lhe parece estranho. Uma pequena dor nas têmporas o incomoda e sente-se profundamente mal com tudo aquilo que lhe aconteceu. Ainda tem plena convicção de que viu alguém mais naquela sacada, apesar de agora não saber precisar bem o que realmente enxergou. O que será que Jorge e Raul estariam pensando dele nesse momento? Será que acreditam nele? Lembra-se então do compromisso com Débora, porém antes de olhar para seu relógio, procura adivinhar que horas seriam. Não tem a mínima ideia. Tenta fazer um cálculo mental, mas não consegue. Só então olha para o pulso. Já são 10:30. Corre para o meio-fio e apanha o primeiro táxi que aparece, dirigindo-se para o estacionamento, onde havia deixado seu automóvel. Percorre afoito o caminho até a sua casa e, para seu espanto, vê-se por raríssima vez completamente nervoso com o trânsito que lhe parecia, apesar de pequeno, atrapalhar sobremaneira sua pequena viagem.